São 11h07, temperatura 9 graus no centro de Lagoa Vermelha, nesta manhã de quarta-feira, manhã fria aí, né, de outono, já com clima de inverno, dia 3 de junho. E como falamos, programa temática desta manhã vai tratar do tema alimentação saudável. O que devemos fazer para ter uma boa imunidade? Nesse período de recolhimento, de isolamento social e de quarentena para muitos que estão muito em casa, os excessos também acontecem e com eles as consequências, né? Os riscos que vêm pelo exagero na alimentação. Está aqui a Cíntia Gris, nutricionista, que vai nos dar todas essas informações. Você pode interagir pelo WhatsApp da tua rádio também, participando, enviando alguma pergunta, algum questionamento que nós retransmitimos à Cíntia. Bom dia, Cíntia.
Bom dia, ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês, conversando sobre esse tema, né, que gera tanta dúvida, mas que é um tema tão bacana, que pode nos ajudar muito a passar por esse período com mais saúde, mais bem-estar, né, mais qualidade.
Pois é, essa é uma questão que se fala muito, né? A imunidade é fundamental para uma boa saúde, e ainda mais quando temos uma pandemia, um vírus tão agressivo e fácil de contágio como é o vírus, né, do coronavírus. Bom, o que contribui, nós podemos começar por aí, para termos uma boa imunidade, né, Cíntia?
Certo, eu acho que um dos assuntos que a gente precisa pautar, né, é que a alimentação saudável, ela envolve um conjunto de fatores, né? São várias partezinhas que formam uma boa alimentação, né? Não existe um alimento, um ingrediente que de forma isolada vai prevenir ou vai curar. Né, curar o vírus ou curar uma doença. Mas o conjunto da obra, né, como a gente costuma falar, uma alimentação diversificada, com diferentes nutrientes, diferentes alimentos, né, é o que vai estar ajudando o nosso corpo a ter uma saúde adequada e também o nosso organismo estar funcionando da forma que se espera, né, e a nossa imunidade estar funcionando adequadamente também.
Bom, e para a gente começar a definir quais são hoje os alimentos que devem estar na dieta de todos nós, ou ao menos nós deveríamos, né, procurar ter contato frequente com esses alimentos?
Olha, eu começaria pautando aqui a questão das frutas, né, as frutas e hortaliças. A gente sabe que agora também é um período um pouquinho mais frio do ano, né, às vezes acaba dificultando um pouco o nosso hábito de estar consumindo esses alimentos, mas eles são assim, ó, primordiais. É, porque são as nossas principais fontes de vitaminas, de minerais, né? Tem a vitamina C, por exemplo, que é uma das mais conhecidas, né, vinculadas à imunidade, mas outras também, né, os compostos antioxidantes, carotenoides, minerais como zinco, selênio, né, são nutrientes que estão envolvidos na manutenção da nossa saúde, na promoção da saúde, né, no bom funcionamento do organismo, que vão estar presentes principalmente nesses alimentos de origem vegetal. É, a recomendação de frutas fica em torno de 3 a 5 porções por dia. Né? E se a gente parar para pensar, quem está em casa aí pode refletir um pouquinho, né, sobre como está consumindo. Quantas frutas a gente já consumiu hoje? Né? Quantas frutas a gente consumiu ontem? Então, normalmente é um alimento que, principalmente nessa época do ano, ele acaba ficando, às vezes, caindo no esquecimento. Né? Que é importante que ele esteja na nossa alimentação em diferentes horários do dia.
E essa fruta pode ser da mesma variedade, da espécie, ou tem que ser frutas diferentes, por exemplo?
O ideal é diversificar, né, Flávio? Sempre, quanto mais colorido, a gente costuma falar, né? Quanto mais colorida for a nossa alimentação. Então, isso para montagem do prato ou para a questão das frutas também, né? Se a gente conseguir variar, né? Agora, nessa época, a gente tem o abacate, tem as frutas cítricas, né? Laranja, bergamota. Então, também tentar buscar esses alimentos que são da época, eles vão estar também num valor mais acessível, né, num preço mais acessível, isso é importante, e vão estar contribuindo aí para a melhora da nossa alimentação.
E hoje as fruteiras, elas têm muita variedade, são muito diversificadas, né, o ano todo tem fruta.
Com certeza, e dá para incluir, como eu comentei, né, em diferentes refeições, pode começar tanto no café da manhã, né, essa fruta ela pode ser consumida no formato in natura mesmo, mas ela pode estar integrando uma vitamina, né, por exemplo, faz uma vitamina ali com leite, com uma fruta, duas, né, mamão, banana, que são os mais tradicionais que compõem as vitaminas, e uma aveia também, que vai ser uma fonte de fibras, né, vai estar auxiliando. Elas podem estar integrando receitas de bolo, por exemplo, né? Esse período, eu sei que para muitas pessoas nem sempre se tem tanto tempo assim para cozinhar, né? E o fato de estarmos trabalhando em casa agora também não significa que a gente tenha mais tempo, né? Mas essa questão de tentar fazer alimentos em casa, fazer algumas preparações em casa, é importante, porque a gente consegue estar colocando outros ingredientes ali, Né? E as frutas, nesse sentido, você pode fazer um bolo de maçã, um bolo de banana, ou as hortaliças, né? O bolo de cenoura, o tradicional, né? Que a gente conhece mais. Mas, enfim, dá para enriquecer outras preparações com esses alimentos também, né? Além do consumo in natura.
Pois é, quando se fala em bolos, né? Isso é uma delícia, quem não gosta de um bolo bem, né, feito. Mas tem a questão também do açúcar que ali está embutido. Tem como fazer um bolo sem que ele venha trazer mais problemas lá na frente para quem, por exemplo, tem diabetes ou é obeso, Cíntia?
Claro, todas as receitas elas são possíveis de serem adaptadas, né? Então, eu costumo sempre orientar, né? A questão da farinha, por exemplo. Então, para a gente deixar a nossa receita de bolo com mais fibras, né? Se você não tem o hábito de comer tantos alimentos integrais, né? Para ir acostumando o teu paladar, quando você for fazer o bolo em casa, você pode utilizar metade da farinha tradicional que você sempre usa e troca metade dessa farinha por farinha integral ou aveia, né? Aveia em flocos, por exemplo, né? Eu consigo quase que garantir para vocês que nem se nota muita diferença depois que a preparação está pronta, né? E você vai ter ali um bolo mais rico em fibras, né? A questão do açúcar que você comentou, muitas receitas elas têm uma quantidade também quase que exagerada de açúcar, né? Então, dá uma olhada lá, vai 2 xícaras na minha receita, mas se eu fizer com 1 xícara... será que a receita não fica boa igual? Né? Então, usar a criatividade também, né? Isso é extremamente importante na hora de elaborar as refeições, de a gente buscar inovar, né? E adaptando as receitas. A mesma questão para a quantidade de gordura. Né? Bom, vai 1 xícara de gordura na minha receita. Será que eu não posso adaptar? Né? Colocar um pouquinho menos, certo? E aí, claro, né? Para a questão de diabéticos e tudo mais, tem algumas orientações mais específicas, mas tem muitos adoçantes culinários hoje que podem ser utilizados, né? Que são para forno e fogão. Enfim, hoje existem outras opções também, né?
Quais seriam esses adoçantes que podem ser utilizados?
Eu sempre costumo orientar que para as pessoas assim que, digamos, não tem nenhuma patologia específica, né? Que não são diabéticos e tudo mais, não tem problema nenhum de utilizar o açúcar, né? O nosso adoçante mais natural possível, né? A questão é moderar mesmo na quantidade, certo? Agora, se é alguém que tem alguma patologia associada, né? Caso de diabetes ou por alguma recomendação muito específica de nutricionistas ou outro profissional da saúde, ele pode estar fazendo uso para receitas que vão no forno, né, adoçantes próprios para forno e fogão, né, quando for comprar, buscar essa informação, né, ou se for para adoçar algumas preparações que são consumidas cruas, digamos assim, né, sem necessidade de ir ao fogo, buscar aqueles adoçantes mais naturais, como a estévia, por exemplo, né. Inclusive, a estévia é uma plantinha também, se alguém conseguir a mudinha, né, quiser utilizar as folhas, né, só higienizar bem e cuidar, também é uma opção. Mas, enfim, hoje tem uma gama bem grande, né, de produtos que podem ser utilizados. Mas não precisa ter medo do açúcar também, né? Ele é gostoso, ele é saboroso, então também pode estar fazendo parte da nossa rotina alimentar.
Pois é, e as perguntas elas vão chegando aqui, Cíntia. A Sônia quer saber o seguinte: dá para substituir a farinha de trigo por farinha de arroz?
Bom dia, Sônia, tudo bem? Sônia, é possível sim, tá? A questão é que assim, ó, a farinha de arroz, ela não tem glúten, né? Ela é inclusive, uma das opções para celíacos, né? Pessoas que têm alergia ao glúten. O que pode acontecer é que a tua preparação, ela não vai crescer tanto assim, né? Ela vai ficar uma preparação menor, talvez com outras características, né? Mas é possível, certo? Se você não tem nenhuma alergia alimentar, você pode tentar utilizar as duas farinhas juntas, né? Digamos, se você não tem nenhum problema com o glúten, você pode estar utilizando, né? Misturando um pouquinho para aquela tua receita ela continuar com algumas características sensoriais que a gente é mais acostumado, né? Quanto tamanho, a própria fofura, né? Do bolo, que a gente estranha. Mas é possível, sim.
O açúcar demerara é bom? Pergunta o ouvinte.
É bom, açúcar demerara é bom, né? O que muda do açúcar, digamos, do mascavo para o merara, para o cristal e para o refinado? Né? É o grau de refino. Então, digamos que no açúcar mascavo, a gente tem um açúcar mais integral, digamos assim, né? Ele vai ter outros nutrientes para além da glicose que ali está presente, né? Vai ter ferro, vai ter alguns micronutrientes e tal. O demerara, ele é um pouquinho mais refinado, mas ele ainda conserva alguns desses nutrientes, né? O de cristal, ele tem um refino um pouco maior, e aí temos o açúcar refinado, que é aquele bem fininho, né? Que
parece normalmente um pó.
Isso, que normalmente se utiliza em receitas de bolo, né? Mais na confeitaria, que aí é o açúcar mais refinado de todos, né?
Bom, ela pergunta também, a ouvinte aqui, sobre o gengibre, o própolis, realmente aumentam a imunidade, esses nutrientes?
Ressaltando de novo, né, pessoal, esses ingredientes são maravilhosos, né, eu particularmente sou apaixonada tanto por gengibre quanto por própolis, o próprio mel, né, mas a gente sempre tem que ter em mente que uma alimentação ela é um conjunto de fatores, né, então se a gente cuidar da nossa alimentação, ter uma alimentação bem equilibrada, isso que eu comentei, né, rica em frutas, em vegetais, fibras, esses alimentos com certeza eles vão estar potencializando com os ingredientes, com os componentes que eles têm, né, mas sozinhos, de forma isolada, infelizmente eles não vão estar trazendo aquele resultado que a gente espera.
Então é um conjunto.
Isso.
E nesse caso você fala das fibras, né, de questões como a farinha integral, aveia. Quais os benefícios desses nutrientes para o nosso organismo, né?
Certo. Eu acho que como um dos principais benefícios que a gente pode vincular às fibras é o bom funcionamento intestinal, né? A saúde do intestino hoje ela está também vinculada à nossa imunidade, vinculada ao nosso estado de humor, né, ao controle da ansiedade, ao bem-estar. Então, é um ingrediente importante para estar aí sendo incrementado na nossa alimentação, né? E onde que a gente encontra fibras? De novo, ressaltando, né? Frutas, vegetais, a parte mais de grãos ou cereais integrais, né? Por isso que a gente reforça tanto a participação desses alimentos na nossa alimentação.
Perfeito. Nós vamos chamar um bloco comercial. Em seguida, continuamos aqui com a nutricionista Cíntia, né? A Cíntia Gris, falando ao vivo no programa sobre todas essas questões relacionadas à alimentação saudável e à busca pela imunidade, que tanto se fala hoje, tão importante para combater todo tipo de doença, principalmente essa pandemia aí do coronavírus. 11:19.
Temática. O que acontece é assunto.
E o programa hoje traz o tema alimentação saudável, fundamental para termos também saúde e uma boa imunidade. Com a gente a nutricionista Cíntia Gris, que atua, né, nessa área, inclusive é professora aí do curso de nutrição da Universidade de Passo Fundo. E atua junto à clínica da doutora Daniela Gobato da mesma forma. Cíntia, aqui os ouvintes estão interagindo. A gente sabe que há um modismo hoje, né? Muitas pessoas passam informações de uma para outra, isso faz bem, isso serve para isso, isso para aquilo, e vão passando essas chamadas panaceias aí, parece que resolve tudo através disso. Mas, enfim, temos aqui uma colocação. Ouvinte que toma uma colher de açafrão em um copo de água em jejum pela manhã. Isso traz realmente algum benefício? É bom? Deve continuar para a imunidade?
Certo. Acho que a primeira coisa que a gente pode comentar nesse sentido é se esse ouvinte que tem o hábito, né, de consumir o açafrão em jejum, se ele gosta desse hábito, né? Isso também é importante, que a pessoa se adapte a isso, né? O açafrão, ele tem ótimos benefícios, assim, né? Muitos compostos antioxidantes que atuam principalmente na prevenção de doenças, né, no nosso organismo, mas ele pode ser incorporado também em algumas receitas, né? Acho que já deu para perceber que eu gosto bastante da parte de culinária, mas você pode estar utilizando ele como temperos, né? Temperos de carne, no próprio arroz, na hora do preparo do arroz. Vai fazer um suco? Pode colocar açafrão também, né? Ou, se você preferir, você pode estar consumindo também esse açafrão em jejum com água, né? Então, acho que é uma questão de a gente acordar as possibilidades que tem de consumo e como que a pessoa vai se sentir melhor consumindo esse alimento.
Qual é a quantidade hoje recomendável, digamos assim, do açafrão?
Pode continuar utilizando a quantidade que ele usa, né? A colher de sopa ele está utilizando? Isso.
Aqui não tem o tamanho da colher, né? Uma
Isso,
colher.
É uma colher, certo? Provavelmente é a colher de sopa ou a colher, sim, de chá, né? Não tem, assim, uma relação de toxicidade, né? Porque normalmente não é um alimento que a gente utiliza em grande quantidade, né? Ele vai consumir ali com a água dele em jejum, ou enfim, na preparação de receitas, mas vai ser uma quantidade pequena, né? O que é importante? É a gente pensar que, bom, o açafrão é uma fonte de nutrientes, né? É uma fonte de compostos antioxidantes, mas esses compostos, esses nutrientes, eles devem advir também de outros alimentos ao longo do dia, né? Se a gente só consumir a colherinha lá de chá de açafrão em jejum e durante o dia tiver uma alimentação meio bagunçada, meio errada, né? Assim, digamos, com poucos nutrientes, poucas vitaminas, não vai estar ajudando muito, né? Então, importa também o que essa pessoa vai estar consumindo ao longo do dia. Mas ela pode continuar com a colherinha de açafrão dela sem problema nenhum.
Pessoas que querem baixar o peso, né? Tem colocações aqui, acabam nesse período de quarentena ficando muito em casa, sem atividade física e aí comendo bastante, né? Por onde começar a fazer uma redução aí do peso através da alimentação?
Certo. Nesse período de isolamento, né, quando a gente está mais em casa, eu tenho acostumado a orientar que primeiro as pessoas abram os armários, ó, dever de casa aí para quem está em casa ouvindo, abrir o armário e ver quais alimentos tem à disposição, né? Porque o que acontece? Se a gente tiver em casa somente alimentos de baixa qualidade nutricional, né, aqueles alimentos que são pobres em vitaminas, pobres em minerais, e aqueles alimentos que são muito ricos em açúcar, muito ricos em gordura, em sódio, a gente vai acabar consumindo somente esses alimentos, né? Então é importante que essas pessoas que estão passando mais tempo em casa, elas busquem tem em casa uma boa variedade de alimentos de boa qualidade nutricional, né? Porque aí quando bater aquela fome ou, né, aquela vontade de comer na hora de fazer o lanche, né? Bom, você vai ter à disposição ali aquela fruta, tu vai ter um iogurte, tu vai ter leite, tu vai ter aveia, né? Agora, se você só tem biscoitos de pacote, salgadinhos de pacote, guloseimas, né? Vai acabar que você vai estar consumindo esses alimentos numa quantidade acima do recomendado, digamos assim.
Questão dos carboidratos hoje, tem dietas que recomendam, né, quebrar essa rotina e tirar o carboidrato e aumentar a quantidade de proteínas. Isso é uma boa medida para redução de peso?
Uma alimentação adequada, seja ela para redução de peso, para manutenção da nossa saúde, ela, reforçando, né, ela vai ser equilibrada. E os carboidratos, eles são fontes importantíssimas de energia para o nosso organismo, né? Eles são nutrientes extremamente importantes. Então, especialmente nesse período, né, tentar não fazer dietas muito restritivas, né? Essa dieta que corta isso, corta aquilo, porque isso também pode acabar favorecendo ansiedade, né? A ansiedade das pessoas. E criando episódios de compulsão alimentar, a gente chama, né? Você restringe muito o nutriente e aí acaba que quando você sente aquela vontade de comer, você tem um episódio de compulsão, né? Então, uma alimentação equilibrada com carboidratos, sim, né? Aí pensando sempre em carboidratos de boa procedência, né? Carboidratos provenientes de cereais, sempre que possível integrais, de tubérculos, né? A batata, a mandioca, a própria batata doce, que já é bem popularizada, né? Então, buscar carboidratos de boa qualidade, mas eles devem ser mantidos na alimentação, sim.
A propósito sobre batata doce, as pessoas têm usado bastante e há uma recomendação também nesse sentido. Quais são os benefícios da batata doce para o organismo? O que, que ela promove, Cindy?
Certo. Eu acho que o grande benefício da batata doce é justamente essa questão de ter carboidratos, né? Porque ela é um alimento energético e a gente precisa de energia, né? Assim como falando, né, na questão de, é como um veículo, né, precisa de combustível, nosso corpo precisa de energia, mas ela também tem fibras, né, e também vai ter outros micronutrientes que vão estar promovendo a nossa saúde, né. Essa é uma orientação que se tem de as pessoas sempre estarem buscando um consumo maior de alimentos in natura ou alimentos minimamente processados, né, aqueles alimentos que vêm da natureza, aqueles alimentos que vêm da terra, né. Então, a batata doce, a batata inglesa também pode ser consumida, a mandioca, o feijão com arroz, né, a combinação brasileira, que é sinônimo de saúde, né, são alimentos que podem ser consumidos com tranquilidade, sem a gente ter medo, né. O que vale sempre cuidar é a questão do equilíbrio, né. Todo o excesso na nossa vida, ele pode nos prejudicar de alguma forma.
E se sabe que o brasileiro, principalmente, tem no feijão com arroz uma das suas primeiras e principais refeições, né, no dia. Quais os benefícios do feijão e o arroz dessa combinação e o que poderia ser acrescentado aí para ter, digamos assim, uma refeição completa, ou só o feijão e arroz já basta?
Certo. A gente costuma falar que eles se complementam, né? É um casalzinho que deu certo, porque ambos possuem aminoácidos e aquele aminoácido que falta em um componente vai estar presente no outro, né? Eles acabam gerando uma combinação de boa qualidade nutricional. Mas eles podem estar fazendo parte de um prato, de uma refeição, que vai ter ali mais cores e mais diversidade, né? Sempre pensando nisso, que nunca restringir, né? Sempre ampliar a nossa diversidade alimentar. Então, você pode ter num prato um feijão com arroz, cenoura, beterraba, repolho, chuchu, você pode ter uma carne, você pode ter ovos, né? A própria mandioca, como a gente já comentou. Enfim, fazer um prato bem colorido, né? Que você olhe para ele e você veja que ali você tem diversidade de cores e de sabores também.
E essa é a questão, a diversidade.
Diversidade.
As carnes, principalmente, também hoje se fala muito em evitar a carne vermelha e ingerir mais carne branca, como o peixe e o frango. Quais são as diferenças, né, das carnes e o que elas podem trazer de benefício ou até de riscos para a nossa saúde, Cíntia?
Certo. A questão da carne é de novo voltando para a questão do excesso, né, Flávia? A gente tem aqui um costume de estar consumindo bastante carne, né? E às vezes acontece muito das pessoas me falarem, Cíntia, eu não sei comer sem carne, né? Mas é possível, e é possível ter uma alimentação equilibrada sim, né? Reduzindo esse consumo. A principal característica, né, que se difere ali dos peixes para a carne vermelha é a questão das gorduras, né? Os peixes são ricos em gorduras insaturadas, né? Gorduras que fazem bem para a nossa saúde. Mas é importante também a gente cuidar o modo de preparo, né? Tentar evitar ali as frituras, né? Fazer esse peixe assado, fazer esse peixe grelhado, outras formas de preparo. E tá diversificando essa questão das carnes também, né? Ah, eu adoro carne vermelha. Tudo bem, não tem problema, né? Então vamos manter essa carne vermelha numa quantidade que é adequada para você, né? E tá diversificando com outras carnes, com outras fontes de proteína.
Qual seria a quantidade recomendável em média? Ou depende daí do peso, da altura da pessoa?
Isso. Na nutrição, muitas coisas dependem, né? Vai depender muito isso, né? Do gasto energético dessa pessoa, enfim, né? Dos parâmetros físicos e biológicos desse indivíduo. Normalmente, o que se tem como porção de referência é 100, 120 gramas, né? 130 para algumas carnes. Muda um pouquinho ali. Mas vai depender muito do indivíduo, né? Do peso, enfim, da atividade física, de como que é a rotina dessa pessoa.
Cíntia, a Luísa pergunta, Heloísa, pela manhã toma uma batida de couve, mamão e batata doce. Também aveia e pão integral. Está correta essa refeição ou não?
Tá, pergunta. Tá muito bonita essa refeição, né? A gente tem aí vegetais, né, que são fontes aí das vitaminas que a gente começou, é um ótimo jeito de começar o dia, né? Eu costumo sempre recomendar isso, a parte das frutas ou, enfim, fontes de nutrientes, né? Ela colocou a couve, o que mais que tinha?
É couve, mamão e batata doce, né? Depois aveia e pão integral.
Isso aí. Então nós temos a batata e o pão, né, como fontes de carboidratos, fontes boas, né, de carboidratos bons, né, carboidratos mais complexos, com ricos em fibras também, então a batata doce e o pão, e a gente tem ali a nossa fonte de micronutrientes, né, a questão da couve, do mamão, enfim.
Com esses dias de frio, principalmente, e é um hábito de quase todas as pessoas, é a ingestão do café pela manhã, né, o café, ou café preto ou café com leite, né, que valor nutricional tem essa refeição, o café e todo dia?
Certo. O café também foi um alimento, um ingrediente que ficou naquela, né? Faz bem, faz mal por muito, muito tempo, né? E aí, claro que vai depender também de cada pessoa. Mas, em geral, ele é fonte também de compostos antioxidantes, né? Que são compostos que vão estar agindo no nosso corpo, reparando danos oxidativos, né? Cuidando das nossas células, cuidando do bom funcionamento do nosso organismo. Então, ele pode ser consumido sim, né? O que a gente costuma orientar sempre é cuidar a quantidade de açúcar desse café, né? Por quê? Porque se a pessoa toma vários cafezinhos durante o dia e todos esses cafezinhos são bem doces, ela pode estar consumindo uma quantidade acima do desejado, né, de açúcar simples. E para melhorar esse quadro, aí reduzindo gradativamente o açúcar para ir acostumando o paladar.
Né? O ideal é tomar o café sem açúcar?
Olha, de novo, né? Dentro de uma dieta equilibrada, dentro de uma alimentação saudável, não tem problema nenhum em estar consumindo um cafezinho doce às vezes, né? Então, a questão é muito a gente olhar o conjunto dessa alimentação como que tá, né? Claro que se a gente puder reduzir esse açúcar mais simples, que a gente chama, né? Que vai nas preparações, melhor, né? E estar consumindo aí fontes de carboidrato que sejam mais saudáveis, melhor.
E a questão do leite, hoje também há muitas pesquisas e muitos profissionais que divergem em relação à sua necessidade de estar na nossa alimentação ou até mesmo de ser prejudicial para a saúde. Alguns afirmam que o leite vem da vaca e a vaca fez o leite para o seu bebê e não para nós, né? Qual é a tua opinião, Cíntia, com relação ao leite?
Certo. Aí também vale a gente avaliar cada indivíduo, né? Algumas pessoas elas têm alergias à proteína do leite ou elas têm intolerância à lactose. Elas têm algumas restrições que elas precisam fazer, né, para se sentirem melhor, para o organismo funcionar bem, certo? Porque ninguém gosta de comer um alimento e se sentir mal depois, isso é horrível, né? Então, para essas pessoas, realmente, né, quando o leite não faz bem, não faz bem, certo? Mas se o indivíduo é uma pessoa saudável, né, que gosta de consumir leite, que consome leite e não sente nenhum sintoma adverso, ele pode estar consumindo leite sem problema nenhum, né? O leite é uma fonte de proteína também, é uma fonte de cálcio importantíssima para o nosso organismo, né? Então, ele pode estar dentro da nossa dieta, da nossa alimentação, assim como os seus derivados, né? A parte dos queijos, iogurte, buscar sempre os mais naturais, né? Iogurte natural, enfim, sem tanto açúcar. Mas ele pode estar fazendo sim parte de uma alimentação saudável sem problema nenhum. A não ser que a pessoa tenha alguma restrição ou não se sinta bem com isso.
Aí tem que rever.
Isso aí.
Cíntia, e hoje tem os leites, né, que vêm de forma pasteurizada, em saquinho, em caixinha, alguns ainda in natura, né, conseguem. Qual é o melhor, o mais recomendável?
Certo. Vai muito também da rotina da pessoa, né? Como que ela consegue colocar esse alimento na sua rotina? O ideal seria sempre, né, ter um leite que passou por um processo de fervura, né, ou por um processo de pasteurização. Então, digamos, eu moro no interior, eu tenho o meu próprio leite, né, posso consumir? Claro que pode. O que, que você vai estar fazendo? Vai estar fervendo só esse leite para garantir que ele não vai estar causando, digamos, nenhum efeito adverso, né, trazendo alguma contaminação para o teu organismo, certo? Fazendo a fervura corretamente, não tem problema nenhum, pode estar consumindo, né? O leite pasteurizado, ele é um leite que tem um prazo de validade menor, né? Então, pessoas que conseguem estar se organizando para ter esse leite, consumir esse leite em casa, ótimo, né? E o HT é um leite que passa por um processo um pouquinho maior, digamos, né? Um pouquinho mais processado, uma temperatura um pouco mais alta, mas por um tempo menor. E ele facilita principalmente a vida daquelas pessoas que não têm tanto tempo de estar indo no mercado, né? Que não têm tanto tempo de estar fazendo compras, então que precisam ter lá um pequeno estoque de alimentos. Então, vai muito também da gente analisar qual alimento que vai se encaixar melhor na rotina daquela pessoa. Isso é uma das coisas que eu costumo sempre preconizar, né, com quem busca orientação alimentar. É um alimento que se encaixe na tua rotina, que respeite o teu gosto alimentar, enfim.
Bom, como tudo hoje fica mais fácil, né? Basta pegar o telefone e a comida vem na casa da gente, não precisa ir até lá e nem produzir o alimento. Há muita ingestão de produtos industrializados. Quais os riscos, o que a gente deve pensar com relação a isso, Cíntia, do ponto de vista nutricional?
Certo. A orientação é que a gente busque sempre evitar esses alimentos que a gente chama de ultraprocessados, né? São aqueles alimentos que normalmente eles são hiperpalatáveis, né? Então eles têm um sabor bem apelativo, né? A gente coloca na boca e quase que dá aquela sensação que você precisa daquele alimento, né? Eles têm um sabor normalmente bem agradável. Mas, em compensação, eles são alimentos normalmente muito ricos em açúcar, muito ricos em gordura e muito ricos em sódio, né? E pobres em vitaminas, em minerais, em compostos antioxidantes. Então, pobres naqueles nutrientes que nós conversamos agora há pouco, que são importantes para o bom funcionamento do nosso organismo, para a nossa saúde, para o nosso sistema imune, né? Então, a orientação é que a gente busque evitar esses alimentos e sempre preferir mais os alimentos que são in natura, alimentos minimamente processados ou até mesmo aqueles processados, né? Digamos, uma geleia, um pão, que sempre que possível, né, que você puder conhecer a procedência, né, conhecer como que aquela geleia foi feita, conhecer os ingredientes que compõem aquela geleia ou os ingredientes que compõem aquele pão, ou então também estar exercitando aí um pouco as habilidades da cozinha, né, e fazendo esses alimentos em casa.
Aqui uma pergunta de uma ouvinte. Nessa época do ano aparece o pinhão, né, e as delícias da estação aí do inverno. Pinhão engorda, Cíntia?
Ah, eu sou apaixonada por pinhão também. O que engorda, gente? Engorda é o excesso, né? O excesso de calorias, principalmente, uma alimentação desregrada. Então, quase todos os alimentos, eles conseguem estar presentes na nossa alimentação sem a gente se preocupar com essa questão, né? Vou ganhar peso, não vou ganhar peso. A questão é o equilíbrio, né? O pinhão é um alimento natural, é um alimento regional nosso, né? Tem toda uma questão cultural aí também importante e ele pode ser consumido sim, né? É uma fonte importante de carboidratos, de fibras, né? Tem também proteínas na sua constituição, mas ele pode estar sendo consumido sim, né? É importante ressaltar isso também, que assim como nenhum alimento de forma isolada vai ter o poder de nos curar de alguma coisa, né? Nenhum alimento de forma isolada, consumido em algum momento, vai ter o poder de nos fazer ganhar peso, né? Então, é o conjunto da obra, reforçando novamente.
Certo. Mais uma pergunta aqui, Cíntia, para você, é da Rosane. Ela diz que ela tem pressão alta, né? E também ela sofre, tem muita ansiedade. O que ela pode fazer em termos nutricionais? Tem alguma coisa que ajuda isso?
Certo. A questão da pressão alta, a gente sempre cuidar da questão de sódio que a gente ingere, né? Para controlar essa pressão no seu, enfim, na forma ideal, né? Uma das formas de fazer isso é estar evitando temperos industrializados, né? Aqueles temperos ultraprocessados, certo? Que normalmente tem uma quantidade de sódio muito grande, né? Muito maior do que se a gente fosse utilizar o sal de cozinha em casa, né? Então, moderar na quantidade de sal que a gente coloca nos alimentos e evitar esses temperos industrializados, alimentos ultraprocessados que têm muito sódio, né? Uma opção para ajudar na questão de moderar a utilização do sal é utilizar temperinhos naturais, né? Então, o alecrim, a sálvia, o manjericão, salsinha, cebolinha, alho, cebola, enfim, né? Temperar mais a comida com temperos naturais que vão trazer sabor às nossas preparações, vão ter ali também alguns compostos interessantes, né, para a nossa saúde e vão estar ajudando a gente a reduzir a utilização do sal. E a outra questão era...
Questão da ansiedade. Tem algum alimento que pode ajudar a prevenir, combater ou até mesmo algum alimento que acaba sendo mais estimulante para a ansiedade? Vou citar um exemplo aqui, por exemplo, o café, né?
Certo. A questão da ansiedade também, né? A gente cuidar quais os hábitos que a gente tem. Na alimentação, alguns alimentos são bem conhecidos, assim, né, por ajudar a estimular hormônios do bem-estar, né, como a serotonina, por exemplo, né. Então, alimentos fontes de triptofano, como o cacau, né, que pode estar sendo adicionado lá naquela nossa receita de bolo que nós comentamos no início, né, ao invés de utilizar um achocolatado ultraprocessado, utilizar o cacau em pó, né. A própria banana também, né, então são alimentos fontes de triptofano que vão estar ajudando nesse processo. Mas, novamente, ressaltando, né, a questão dos hábitos. Então, se você está agora no período de isolamento, buscar manter alguma atividade, né, alguma atividade física, contatar um profissional da área da atividade física que vai poder estar te orientando nesse sentido, né, quais atividades você pode estar fazendo em casa, isso ajuda, né, o exercício físico é um grande aliado para a ansiedade, né. A questão de você também estar incluindo na tua rotina coisas que te dão prazer, coisas que você gosta, né, então assistir uma série que você gosta bastante, ler aquele livro que você gosta, né, fazer coisas que te tragam prazer. São algumas orientações que se dá para pessoas que têm um problema de ansiedade.
A questão dos refrigerantes, a inclusão dos refrigerantes na dieta. Tem pessoas que bebem mais refri do que água, Cíntia, né? Que orientação você teria para essas questões?
O refrigerante, se nós conseguíssemos deixar ele lá para alguns momentos bem esporádicos, né, seria ideal. Por quê, né? É aquele alimento, aquela bebida, né, que ela tem um baixo valor nutricional, né? Então, de novo, ela vai ficar devendo em vitaminas, em minerais, em compostos que vão estar auxiliando a nossa saúde. Então, ela vai ficar devendo nisso e vai estar nos ofertando uma grande quantidade de calorias, né, especialmente advindas do açúcar. Então, às vezes, aquele excesso que está fazendo com que eu aumente um pouquinho o meu peso ou que está fazendo com que eu não me sinta bem, ele está vindo do refrigerante que se consome em grande quantidade. Né?
Perfeito. Cíntia, nosso tempo já está esgotando. Alguma dica, orientação para esse período, alguma receita saudável que você poderia deixar aí para os nossos ouvintes?
Eu acho que como orientação geral fica essa questão de a gente ter em casa alimentos de boa qualidade, né? Para ter à disposição ali, quando bateu aquela fome, para ir fazer o lanche e tal, ter alimentos de boa qualidade nutricional, né? Para essa questão da ansiedade e para uma alimentação saudável, né? A dica também é mastigar bem os alimentos, comer com calma, num ambiente agradável, né? Vai fazer o lanche às 3 horas da tarde, para o que está fazendo, mesmo que esteja trabalhando em casa, né? Deixa o trabalho de lado um pouquinho, se dedica, dá a tua alimentação a atenção e o tempo que ela merece, né? Tentar manter alguma atividade física, como eu disse, né? Podem estar sendo consultados alguns profissionais da área para estar auxiliando nesse processo, né? E estar ingerindo bastante líquido, em especial a água, né, pessoal? Manter a hidratação. Eu sei que no inverno também, pela questão do frio, é um período que a gente acaba esquecendo muitas vezes, né? E a ingestão de água, ela é importante. Né? Se você gosta de chá, de chimarrão, tudo bem, né? Continua tomando teu chá, continua tomando teu chimarrão, mas inclui a água também na rotina, né? É bem importante.
Muito obrigado, Cíntia, pela presença aqui. Um bom trabalho para você.
Obrigada, ouvintes. Obrigada, Flávio, pela atenção.
Cíntia Gris, nutricionista, professora da UPF também, da Universidade de Passo Fundo, esteve hoje no programa nos trazendo todas essas informações e orientações. E com ela nós vamos chegando ao final do Temática, agradecendo a atenção de todos, patrocinadores, anunciantes, horário e você que nos deu o carinho da sua amável companhia. Amanhã a gente volta, se Deus assim nos permitir, 9 da manhã com o Temática. Na sequência tem Igreja em Saída e logo após No Ponto. Em nome da nossa equipe, com a direção-geral do Frei Renor Pegoraro, aniversariante Paulo Silva, com a parte da programação, coordenando a programação, Rudimar Galvão, na central de conteúdos, o Rudimar, o Everton Meneguzzi, o Ricardo Silva, o Júnior Cirino, o Altamir de Souza, na gravadora, o Lucas Machado, pela manhã, né, ele que atua também na TI, à tarde, o Josemar Candeia, também a participação do Juliano Oliveira. Na parte do financeiro, o trabalho é do Jean, na recepção a Rita Amaral. Em nome de todos, um forte abraço, uma ótima quarta-feira, um ótimo almoço, paz e bem.
Você ouviu Temática. O que acontece é assunto.